partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amiga e amigo do Escola Brasil.
Pra você, professor, aluno, diretor, merendeira, zelador, pai, mãe, o nosso alô especial.
No programa de hoje, 23 de outubro, vamos falar de muita coisa que diz respeito à escola, onde você estuda, ensina, cozinha, toma conta, leva o filho todos os dias.
Pra começar, um desafio. Que tal dar as mãos pra fazer da sua escola um espaço melhor?
Todos juntos somos fortes, somos Flash, somos Arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer.
O caminho para isso é a participação. Todo mundo se unir para conversar, discutir os problemas da escola, do estudante, dos professores.
E ver o que cada um pode fazer para melhorar a situação. Você já parou para pensar no assunto?
Se ainda não fez isso, aproveite o programa de hoje, porque nós vamos falar de várias coisas que podem afetar o dia a dia da escola.
Uma delas são as brigas entre os alunos. O que fazer quando isso acontece?
Quem responde é o Matuto. Daqui a pouco ele está chegando para falar sobre a violência, esse problema que está tomando conta de muita escola por aí.
E o Ministério da Educação montou um curso para ajudar o professor e a professora a enfrentar problemas como esse da violência.
É o programa Escola que Protege. Nós já falamos dele, mas hoje você vai saber mais sobre o assunto.
E agora a minha pergunta é pra você, Cadu.
Opa.
Como anda a sua sorte, hein?
Ah, bom, eu procuro levantar todos os dias com o pé direito, né? Mas eu nunca dei muita sorte assim em promoções, sorteios, essas coisas.
Ah, nem eu, mas tem gente que dá muita, mas muita sorte
mesmo. Tem?
Já pensou ser sorteado duas vezes na mesma promoção?
Ah, você tá falando do estudante de Eldorado do Carajás, lá no Pará, né? Então, alô, ouvinte da Colônia Castanheira. Hoje nós vamos falar da escola onde você estuda.
E na dica de leitura, um enigma a ser desvendado. Quem comeu a banana do macaco? Você quer saber?
Então não perca o Escola Brasil de hoje. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Não sai daí.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do
Escola Brasil!
Como diz essa música aí, é bom ser criança quando temos proteção e carinho.
É verdade, hein? Mas nós sabemos que nem sempre a criança tem a proteção que merece. Muito menino e menina por aí enfrenta problemas como a exploração sexual, o trabalho infantil, as agressões físicas.
É nessa hora que a escola deve entrar em cena, ajudando as crianças e os adolescentes a recuperarem seus direitos.
O projeto Escola que Protege do Ministério da Educação prepara os professores para lidar com esse problema.
Os professores participam de um curso de formação. São 60 horas à distância e 20 horas presenciais, feitas nas universidades locais.
Para ajudar os professores nos estudos em casa, o MEC publicou um livro. A repórter Patrícia Nascimento trouxe mais informações sobre o assunto. Oi, Patrícia.
Olá, pessoal. Eu estou na linha com o Leandro Fialho, coordenador de ações educacionais do MEC. Leandro, qual é o conteúdo do livro A Escola que Protege?
É um livro da coleção Educação para Todos, produzido pelo MEC em parceria com a Unesco. E o público-alvo seria professores. Esse livro, ele traz algumas conceituações e faz uma análise de alguns temas que nós trabalhamos, como trabalho infantil, abuso e exploração, violência física, psicológica, para que o professor saiba o que são exatamente essas questões.
E qual é o objetivo do MEC com este livro, Leandro?
Os professores serão formados para reconhecer sinais de violência nos alunos, Por exemplo, a gente sabe-se que no caso do abuso sexual, a gente consegue identificar várias marcas na criança que podem ser sintomas disso, como, por exemplo, dificuldade em sentar, criança sexualizada muito cedo, e isso faz com que o professor consiga encaminhar esse aluno para uma rede de proteção.
Leandro, e o que o MEC espera com esse livro?
O MEC não tinha publicações nessa área. Normalmente, essas questões não eram debatidas em âmbito escolar. Quando acontecia algum problema, o que realmente se via era que era falado que era um problema da assistência social ou da saúde. O MEC, com isso, está entrando de uma vez por todas como parte do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente.
Bem, Leandro, como é que o livro vai ser utilizado, hein? É só dentro do projeto ou outras pessoas podem ter acesso a esse livro?
Ele vai ser utilizado dentro do projeto Escola que Protege. Uhum. Quem for pesquisador da área de violência também poderá estar se utilizando dessa bibliografia.
Sei.
E quem estiver interessado em ter o livro A Escola que Protege deve fazer o quê?
Pode pedir para o e-mail escolaqueprotege@mec.gov.br.
Bom, por hoje é só. Eu vou repetir o e-mail para quem quiser pedir o livro. Anote aí, escolaqueprotege@mec.gov.br. Leandro Fialho, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Tchau, pessoal.
Obrigado por estar aqui. Saudação ao Cadu e à Sandra por esse programa maravilhoso.
Opa, que é isso, Leandro. Nós é que agradecemos sua participação, viu?
É verdade. Tchau, Leandro. E se você quer saber mais sobre o projeto A Escola que Protege, acesse a página do MEC na internet www.mec.gov.br.
Você também pode ligar para o telefone 61, código de Brasília, 21046280. Vou repetir, 61 2104-6280.
Professor, participe do programa. As crianças do Brasil agradecem.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Você já viu algum bichinho pra gostar de banana igual o macaco?
Ah, só que nem sempre o macaco tem a sorte de conseguir um cacho bem gostoso pra comer. Foi o que aconteceu com o macaquinho da história que nós vamos contar agora.
Era uma vez.
Era uma vez um macaquinho que, ao acordar de manhã, se deu conta de que o cacho de bananas dele tinha sumido.
Logo, a bicharada ficou toda agitada. E Dona Coruja, que tinha fama de investigadora, de ser detetive, a Mário Fofoca da turma, aceitou o caso novo e foi falar com os bichos da mata.
Começou por ouvir o próprio macaco, que acreditava que as bananas tinham sido escondidas na bolsa do canguru, aquele bicho estranho que veio de muito longe. Dona Coruja, como boa investigadora, foi averiguar os fatos.
E do canguru já descobriu outro suspeito, a lagartixa. Essa, por sua vez, acusou a Dona Onça.
Pelo sim, pelo não, a coruja quis saber até do leão. Depois seguiu adiante e foi conversar com o elefante.
Quem será que comia as bananas enquanto o macaco dormia, hein? Você ficou curioso para saber?
Então leia o caso das bananas de Milton Célio de Oliveira Filho e Mariana Massarini. Desvende esse mistério e não esqueça.
Esse livro faz parte da coleção que o FNDE distribuiu para as escolas de ensino fundamental. Então vá logo à biblioteca da escola e boa leitura.
Escola Brasil.
Ei, você, como anda a sua sorte?
Boa sorte. Boa sorte. Eu te desejo de todo o coração.
Quem deu sorte mesmo foi o ouvinte Clésio Neves Menezes, de Eldorado dos Carajás, no Pará. Ele participou da promoção Tem Esporte na Jogada e foi sorteado, Cadu, duas vezes.
Bota sorte nisso. Mas, como só pode ganhar uma vez, a segunda carta sorteada foi desclassificada para não prejudicar os outros participantes.
As cartas do Clésio disputaram com outras 27 mil. Incrível, né?
Não é?
O bom é que a sorte do Clésio também foi a sorte da Escola Municipal Liberdade, na Colônia Castanheira, que ganhou kits esportivos do Ministério do Esporte.
Pois o repórter Caio Darcanchi passou antes do sorteio pela Colônia Castanheira, onde fica a Escola Municipal Liberdade. Foi naquela viagem que ele fez ao sul do Pará, lembra?
Então, na época ele encontrou a Luciana Alves, ex-aluna dessa escola. Os dois estavam dentro de um transporte coletivo a caminho de Eldorado do Carajás.
E como o carro atolou, deu até tempo do Caio gravar uma entrevista com ela. Essa entrevista não chegou a ir ao ar, mas vamos ouvir agora.
Seu nome?
Luciana Alves.
Luciana Alves, a gente está aqui no caminho de Novo Paraíso para Eldorado Carajás, e aqui no meio do caminho tem a região conhecida como Castanheira. Você disse que foi criada aqui, né?
Eu vim para cá com 2 anos.
Como é que é viver aqui nessa zona rural aqui?
Olha, quando a gente chegou aqui era um pouco difícil, sabe? Não tinha colégio. Foi os pais que fizeram uma colinha de tábua. A gente estudamos um bom tempo, tinha que levar água para o colégio para a gente beber, porque não tinha água. E hoje já está um colégio, um dos melhores aqui da região.
Você estudou até o segundo grau, né?
Isso, falta terminar ainda o terceiro ano, que só até o segundo.
Você parou por quê?
Motivo de ter arrumado um filho, né? Aí vou esperar ele estar maior assim um pouco para me terminar.
O que você pretende fazer daqui para frente?
Se eu conseguir terminar o terceiro ano, eu quero fazer farmácia e bioquímica.
Tá bom. Obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil, viu?
Nada.
Olha que história interessante, Cadu. Foram os pais dos alunos que construíram a Escola Municipal Liberdade.
Isso.
E hoje é um dos melhores colégios aí da região.
Legal, né? Valeu, viu, Luciano? Um abraço pra você.
E você que estuda aí na Escola Municipal Liberdade, participou da promoção Tem Esporte na Jogada, continue escrevendo.
Agora escreva pra contar como a escola vai usar os materiais esportivos sorteados.
Então, lápis e papel na mão, que vamos dar o endereço. Atenção!
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Daqui a pouco a gente repete.
Toque musical.
E já que estamos recordando, Cadu,
Oi. Olha
o CD que o DJ trouxe hoje pro Toque Musical, gente.
Nossa.
Os clássicos sertanejos da dupla Chitãozinho e Xororó.
Não tá caprichando, viu? Esse CD foi gravado em 1996, quando a dupla reuniu vários cantores para relembrar os clássicos da música rural brasileira.
Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor.
A música Tristeza de Jeca foi composta por Angelino de Oliveira e em 1961 inspirou o filme do mesmo nome, Tristeza de Jeca, com o ator Mazzaropi, o autêntico caipira nascido na capital paulista.
Muitos cantores sertanejos interpretam essa canção. Quem cantar agora, que você está ouvindo, é a dupla Chitãozinho e Xororó, com participação de Christian Ralph.
Bem, mas a música que escolhemos para rodar inteirinha é uma homenagem ao homem do campo. Este homem que não troca de jeito nenhum o ranchinho dele por uma casa da cidade. É com você, DJ.
Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu moro lá num deserto, sem vizinha eu vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Nhambu, o Chicão e o Xororó. É o Nhambu, o Chicão e o Xororó. Quando rompe a madrugada, canta um galo carijó. Coruja na colmeira do paió. Quando chega o entardecer, pia triste o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chicão e o Xororó.
Thank you.
maior. Ver a rolinha mandar no areião faz caracol. Só me alegra quando vira lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, Chitã e o Chororó. É o Nhambu, Chitã e o Chororó.
Eu faço minhas caçadas antes de sair o sol. Espingarda de cartucho, patrona de tiracol. Tenho buzina e cachorro pra fazer forrobodó. Só me alegra quando pira lá pra aquele escafundó.
Ouvimos a canção Chitãozinho e Chororó com a dupla do mesmo nome e a participação de Sérgio Reis. A composição é de Atos Campos e Serrinha.
E uma curiosidade, o nome dessa música é uma homenagem a dois pássaros brasileiros, o Iambu Chitã e o Iambu Chororó.
Um intervalo e voltamos já com o nosso Matuto.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola, é só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem. Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Pessoal, tudo certinho com vocês, graças a Deus? Tudo. Todos conforme das conformidades das coisas, Sandrinha?
Tudo ótimo e com você, como estão as coisas?
Uai, Sandrinha, aqui é o seguinte, sabe? Se melhorasse o cara, menina.
Nossa, que bom.
É, eu só tô assim, um cadinho encafifado, assim, com umas coisas que eu vi lá pelas bandas da escolinha da Riboleira.
É mesmo, é?
Esses dias lá, sabe? Mas nós, matutos assim da região, já tratamos de resolver tudinho. Tim, tim por tim, tim.
E o senhor pode dizer pra gente o que é que tava acontecendo na escolinha?
Briga, Cador.
É mesmo?
Briga. Você pode com as coisas dessas?
Rapaz.
Alunos marcando briga na porta da escola.
Que feio.
É, diz que era disputa de gangues. Agora eu vi falar esse negócio de gangues. É, disputa de turmas. É, vê se tem cabimento trem desse, Sandrinha.
Não tem cabimento e nem lógica. Violência é uma coisa ruim, que não pode ser admitida em lugar nenhum, muito menos na escola.
Ahá, mas nós não admitimos, mesmo de jeito de maneira.
Tá certo.
Nós juntamos o professor, a diretora também lá da escola, é muito educada ela, viu, Sandrinha?
É.
Os pais de alunos, viu? E chamamos os pais dos brigões pra conversar, né? E tomar uma atitude.
Muito bem.
Colocamos todo mundo que estava brigando junto na mesma sala pra descobrir o motivo da confusão.
E descobriram?
Hã? Descobriu? A coisa mais besta, Cador.
É sempre assim, é sempre uma bobagem.
Diz que era pra mostrar qual turma mandava na área da escola.
Ei.
Ninguém merece tristeza.
E qual foi a punição pra esses brigões, hein, Matuto?
Ah, nós colocamos eles pra fazer assim um mutirão e pintar o muro da escola, né?
Olha que legal.
Que já tinha feito o favor de pichar tudo também, né?
Aí arrumaram.
E aí todo mundo ficou assim, queimando os neurônios pra descobrir alguma coisa que a meninada podia fazer assim pra ocupar o tempo em vez de ir pra porta da escola brigar.
É, como diz o ditado, né? A mente vazia é a oficina do diabo.
É.
E pra combater a violência, só mesmo assim, envolvendo todo mundo, comunidade, pais, alunos, professores, né?
É. Extremamente, né, Cador?
Isso, extremamente, exatamente.
E uma das coisas que nós decidimos foi dar, assim, uma geral nas quadras esportivas que estavam, assim, meio abandonadas, sabe?
Ah, é?
É. Nós vamos organizar um torneio de futebol. outro de vôlei também e um de basquete.
Ô, oh, beleza.
E no dia vai ter dança, teatro para todos os alunos e alunas participarem, né? E com a escola aberta para a comunidade assistir.
Com o esporte, a moçada aprende noções assim de solidariedade, companheirismo e respeito ao próximo.
E sem contar que todos que participam já são vencedores, né, Sandrinha?
Com certeza.
Que só de você ir para a escola assim, praticar esporte, participar de teatro, coral, fanfarra, já é um motivo assim para comemorar bastante,
Rapaz,
né?
Rapaz, mas você tem razão extremamente. A violência está tomando conta de tudo e nós não podemos ficar parados deixando os jovens se perderem por esse caminho, né?
Ô, Cadu, se ninguém faz nada, Cadu, a situação só piora,
claro,
né? Hoje já tem professor assim com medo de dar aula, sabia?
Tá assim, não tá?
Aluno convivendo com bebidas e drogas na porta da escola.
Pois é,
alguns entram até armados pra assistir aula, viu, Cadu?
Portões furados de balas, muros pichados. Essa é a cena que os alunos encontram quando chegam em algumas escolas aí do nosso país, viu?
Eu tô desesperado com uma coisa, viu, Sandrinha?
O quê?
Já tem escola até colocando aquelas maquininhas assim pra saber se alguém tá com arma ou metal no bolso. Todo mundo acaba mudando os hábitos para se proteger da violência, né?
As pessoas se fecham em casa, nos escritórios, nas escolas, e a violência ganha espaço, vira todo mundo prisioneiro.
Por isso que toda a sociedade deve parar, pensar, discutir, né? E a escola é um ótimo espaço para isso.
O que você faz pela paz?
Rocão, menino, doido. O que cada um faz pela paz?
Você gostou, né?
Professor, estudante, pai, mãe, né? Que tal começar essa discussão aí na escola?
Importante isso.
Exatamente. Convida as autoridades, o secretário da segurança, viu? A polícia do bairro, os vizinhos, né, Cadu?
As associações de bairro.
Isso.
Discutam, gente. Apresentem propostas, alternativas para enfrentar e mandar a violência aí pra longe, né?
Não acredito, Sandrinha. Você é inteligente demais.
Mas é a filósofa, menina.
Sandrinho, espalhar só a paz, né?
Exatamente,
que beleza.
Só a paz.
É assim que eu gosto.
E é o que eu vou fazer, braquear afora agora.
Vai espalhar
Você
a paz agora?
Você vai espalhar só a paz.
Eu vou correndo que é pra entrar em forma, assim, pro dia do torneio de futebol lá na escolinha da Ribuleira.
Você vai jogar também, é?
Vai, bom também.
Eu quero ver esse jogo.
E eu fico de fora de uns trembão desses?
Não pode, claro que não.
O Matuto que vai dar um show pra meninada. Tchau, vocês, viu?
Tchau, Matuto.
Vocês sigam na paz do senhor aí, viu?
Tchau,
gente.
Tchau. Da paz.
Subir, ir por onde for, descer até o céu cair.
Bonita essa música, né? Chama Sonho de Ícaro, do Biafra.
Exatamente. DJ é muito perspicaz, né? Já captou o assunto.
É claro, olha só. Olha o que nós vamos falar. Você sabia que hoje completa 101 anos que o brasileiro Santos Dumont levantou o voo com um avião construído por ele, o 14 bis?
Ele ficou famoso por isso. Afinal, foi o primeiro voo de um avião em toda a história da humanidade.
Santos Dumont é considerado o pai da aviação. No dia 23 de outubro de 1906, ele voou cerca de 60 metros com seu 14 bis no campo de Bagatelle, em Paris, na França, e foi um sucesso.
Mas, apesar disso, tem gente aí que acha que ele não foi o primeiro a voar. Não, alguns dizem que foram os irmãos Wright, nos Estados Unidos.
Só que a maioria dos cientistas acredita mesmo que foi Santos Dumont o primeiro a levantar um aparelho mais pesado do que o ar, sem a ajuda de nenhum outro instrumento para decolar.
Então, viva Santos Dumont!
Um mineiro que nasceu na freguesia de João Gomes, na época zona rural do município de Barbacena. Hoje, esse local é uma cidade e se chama Santos Dumont. A casa onde ele nasceu foi transformada no Museu de Cabangu.
Tá aí um tema interessante para o professor e para a professora apresentar para os alunos a história de Alberto Santos Dumont.
E agora chegou a hora de ler as cartas dos ouvintes depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rádio pela Infância. Um projeto Andi e Unicef.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Cadu, vamos mandar um beijinho especial para Joene Carolina da Silva, lá da cidade de Pacajá, no estado do Pará.
Ah.
Oi, Joene. Oi, Sandra, Cadu, Matuto. Como vão vocês? Tudo bem? Eu estou escrevendo para este programa porque eu amo este programa. Sou ouvinte de sempre.
Que bom.
E eu gostaria muito, muito, muito que vocês mandassem um alô e um beijo especial para mim. Então tá aí, querida. Já
legal.
Tá aí o seu alô e o seu beijo especial. Ela fala que ela adora o programa, Cadu, mas ela acha o programa muito pequeno. Então ela gostaria que o programa fosse maior. Eu finalizo agradecendo todos vocês por este programa maravilhoso. Um beijo. Manda um beijo pra minha comunidade. Então, um beijo aí pra sua comunidade, tá bom, linda? Lá
beijinho.
Da rua São Pedro, a Joene Carolina da Silva de Pacajá, no estado do Pará.
Bom, eu vou mandar um abraço pro pessoal do grupo Mirante, Rádio Mirante AM, Rádio Mirante FM, em Imperatriz, no Maranhão, que são parceiros do Escola Brasil, retransmitem o programa. E você, amigo radialista, que quiser, pode entrar no site, no www.escolabrasil.org.br e se tornar um parceiro da educação também.
Escola Brasil.
No programa de hoje, mostramos para você como é importante participar da vida da escola.
É como diz o ditado, a união faz a força.
Uhum.
Então tá passando da hora de todo mundo dar as mãos para construir uma escola melhor.
Faça como Santos Dumont, o pai da aviação. Invente, faça diferente.
Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer até...
Que tal começar por você, professor? Ligue já para o Ministério da Educação e se informe como participar do projeto Escola que Protege.
Porque é conhecendo melhor as causas e os sintomas da violência que você vai poder ajudar meninos e meninas que vivem essa situação.
Anote aí o telefone do programa, 61, código de Brasília, 21046280. Você também pode ligar de graça para 0800-616161.
Se você tem acesso à internet, acesse a página do MEC, que é www.mec.gov.br, ou mande um e-mail para escolaqueprotege@mec.gov.br.
É isso aí, pessoal. Amanhã a gente volta com dicas de português para você. Tchau,
tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.